Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, Deus, Senhor, porque Tu estás aqui, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor, porque estamos reunidos em Teu nome, Pai. Senhor, chegou o momento de nos alimentarmos, Senhor, com a Tua palavra. Senhor, Te louvamos, Te engrandecemos, ó Deus. E Te pedimos, Senhor, que neste momento Teu Espírito venha, Senhor, sobre este lugar, ó Deus, de uma maneira poderosa, Senhor, impetuosa, ó Deus, ministrando aos nossos corações, ó Deus, revelando, Senhor, aquilo que Tu tens para cada um de nós nessa noite, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, preenchidos pelo pão, Senhor, o pão da vida, Deus. Senhor, que nós possamos sair daqui saciados, ó Deus, pela Tua água, Senhor, pela fonte de águas vivas, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma o Teu lugar, Senhor, porque a honra e a glória são Tuas, ó Deus, porque o agir e o operar vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego, Senhor, os meus lábios, ó Deus, a minha mente, o meu coração, e Te peço, Espírito Santo, fala aos meus ouvidos, fala através dos meus lábios, ó Deus, como Tu fazias, ó Deus, com os Teus profetas, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, trabalhe em cada coração, Senhor, porque agindo, Senhor, ninguém poderá impedir, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, Te louvamos, Te damos graças, Pai. Amém. Aleluias. Aleluias. O pastor estava falando de honra, né? E a gente vai falar de honra hoje. Um pouquinho sobre honra, né? E aí, honra, a honra de obedecer. A honra que é gerada pela obediência. Amém? Então, quando nós falamos de honra, o que é honra? Né? Primeiro a gente precisa entender o que é honra. Porque o mundo nos ensina algo sobre honra. Né? E a Bíblia nos ensina outra coisa a respeito de honra. Mas, resumidamente, vamos dizer que honra é reconhecimento. Amém? É quando nós somos reconhecidos por algo. Quando nós honramos a Deus é porque nós reconhecemos algo em Deus. Isso é honra. Amém? Então, para a gente começar a falar a respeito de honra, eu queria falar hoje a respeito de Davi. Vou começar falando de Davi. Davi foi um homem muito honrado por Deus. Ele é tão honrado por Deus que muitas das vezes Deus deixou de destruir completamente, aniquilar o povo de Israel por conta de Davi. Por conta da palavra que ele tinha empenhado a Davi, né? Dos propósitos dele, é claro, e ele havia feito uma aliança com Davi. Então Deus honrou Davi e honra Davi até hoje. Por isso o povo de Israel permanece lá, né? Pela palavra que Deus empenhou a Davi. E para falar de Davi, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler lá no 22. Vamos ler o versículo 22. Diz assim, 1 Samuel 16, versículo 22. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Vamos recapitular um pouquinho a história. Antes de... Eu não quis ler antes para a gente não tomar muito tempo, mas vamos resumir. Antes de Davi dizer isso a Jessé, antes de Saul dizer isso a Jessé, Davi já havia sido ungido rei. Davi já havia sido ungido rei. Deus já havia tirado Saul como rei, né? Tirado o espírito de Saul, e Deus já havia ungido Davi como rei. O espírito de Deus já estava sobre Davi. Amém? E nesse momento aqui, Davi, ele havia sido indicado pelos servos de Saul para tocar harpa para Saul, porque Saul já estava com os espíritos malignos sobre ele. E aí nesse momento é o que Saul diz para ele. Cadê? Vou ler de novo aqui no 22. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Ou seja, quando Davi foi lá tocar a harpa para Saul, Saul se agradou de Davi porque houve efeito naquilo que Davi tinha feito. Mas o que eu queria começar tratando com vocês, é um pouco antes disso. Quando Davi foi chamado para ser ungido rei, né, por Samuel, Davi estava junto com a sua família? Vamos lá, gente. Davi estava junto com a sua família? O pastor falou isso domingo. Não. Davi estava onde? Davi estava no campo, pastoreando ovelhas. Davi era jovem ou já era adiantado em dias? Já era um adulto? Davi era jovem. Então, Davi era um jovem com responsabilidade. Talvez não a responsabilidade que sobressaísse mais dentro da sua casa, porque os seus irmãos eram homens de guerra, né? Mas ele era um homem, já um jovem, de responsabilidade. E a Bíblia diz que ele era forte, né? Que ele tinha boa aparência. E ele, quando Saul escolheu Davi, que os servos indicaram a Davi, uma das coisas que os servos de Saul falaram era que Davi fazia bem, ele tocava bem harpa. E ele tinha o Espírito, e Deus era com ele, o Espírito de Deus era com ele. Eram as características de Davi. E isso me chama a atenção, porque assim, quando Samuel chegou lá, já estava perto da hora de comer, né? Tanto que ele fala assim, ó, nós vamos esperar até que venha, só depois nós comeremos. Ou seja, Davi não ia participar daquela alimentação, certo? Davi estava lá no campo, trabalhando. E isso é a primeira coisa que me chama a atenção em Davi. Quando a gente fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, a gente precisa entender quais são as características que existem em Davi que atraíram os olhos de Deus sobre aquele menino. E a primeira coisa que me chama a atenção é a responsabilidade de Davi. Aquilo que Davi se propunha a fazer, ele fazia bem feito, mesmo com pouca idade. Porque quando foram buscar ele no campo, ele estava onde? No campo. Ele estava lá trabalhando, ele não estava em outro lugar. Ele estava lá. Então essa é a primeira característica que me chama a atenção de Davi. Responsável, capaz, dedicado. E aí Saul, Davi cheio dessas características, por isso Saul olha para ele e acha graça em Davi. Ele tocou muito bem a sua harpa, então Saul pede para que Davi fique com ele. Fique ali com ele. E algo é interessante porque Davi, ele foi ungido rei, mas ele não ficou sentado lá dentro da sua casa dizendo assim, não, agora eu sou ungido rei, eu sou o próximo rei de Israel, agora vocês têm que me servir. Né? Ele não fez isso. Davi continuou a sua vida normalmente. Davi continuou trabalhando na mesma coisa que ele trabalhava antes. Ele continuou servindo a sua família como ele servia antes. Da mesma maneira. E às vezes, quando nós recebemos uma promessa de Deus, quando nós recebemos algo, né, que Deus fala a nosso respeito, que vai acontecer, que é um propósito na nossa vida, que é um chamado na nossa vida, muitas das vezes nós queremos abrir mão de tudo que nós estamos fazendo hoje em prol daquilo. E a gente às vezes não entende que existe um processo, que até esse momento chegar, eu preciso continuar fazendo aquilo que já está sob a minha responsabilidade, sob as minhas mãos, com dedicação, né? Com qualidade, com excelência, da mesma maneira como eu fazia, para que Deus possa me honrar. Para que Deus possa me honrar. E quando aqui Saul chama Davi, Davi podia pensar assim, ah, mais um trabalho, né? Agora eu tenho que cuidar das ovelhas e agora eu tenho que tocar harpa para o rei, que é louco. E Davi não age assim. Davi se dispõe. E aí, quando eu estava estudando sobre isso, estava lendo sobre essa passagem, eu fiquei pensando assim, Davi deve ter mudado para o palácio, né? Davi deve ter, ó, vida boa, vou viver lá com Saul. E na verdade Deus me mostrou que não. É muito interessante quando a gente lê a palavra e o Espírito Santo vai nos guiando, porque ele vai nos levando e nos respondendo algumas coisas. Lá no 17:15 diz assim, no 1 Samuel 17:15 diz assim, Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele ia e voltava todos os dias. Aí eu fui pesquisar para saber mais ou menos qual era a distância de um lugar para o outro. Aí eu tentei achar lá Gilgal e Belém, porque Saul estava em Gilgal, na época o reino era em Gilgal, e Davi, belemita, vinha de Belém. E mais ou menos assim, dá entre 30, 40, 45 quilômetros, por alto assim, vamos dizer. Por dia, gente, ele ia e voltava, diz a palavra de Deus. Davi em momento nenhum tem registro de que ele reclamou, de que ele murmurou. Pelo contrário, ele se dispôs. Em momento nenhum ele se apresentou também a Saul com o nariz em pé, né, dizendo assim, eu sou o próximo rei. É, você nem sabe, né, nessa época que Saul ainda não sabia, mas eu já sou o próximo rei. Não, Davi se dispôs a servir a quem? A Saul. Amém? Então essa é a segunda característica de Davi, a disponibilidade em servir, sem arrogância. Isso também é algo que Deus completou em Davi, contemplou em Davi. Porque quando Deus escolheu aquele menino, teria que ser um menino que seria preparado. Imagina se esse menino fosse um rapaz prepotente. Deus ia usar ele, Deus ia ensinar ele dentro ali do reino também. Deus ia ter uma grande obra na vida de Davi que ele foi construindo aos poucos, durante alguns anos, até Davi se tornar rei. E lá no 18, no versículo 18, diz assim: porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitará teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Aí no 22 diz assim: Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Aí Davi ia, né? Davi apacentava as ovelhas, ele ia e voltava para Saul. De repente o pai dele manda ele fazer o quê? Vai lá ver como é que seus irmãos estavam. Davi era um office boy praticamente, né? Ele, todos os cuidados externos era ele que fazia. Tinha que resolver alguma coisa, tem que ir na padaria, era ele que fazia. E é interessante que Davi vai, ele deixa com quem o pai dele mandou ele deixar os queijos e as comidas, e ele vai direto aos seus irmãos perguntar se eles estavam bem. Ele estava preocupado com seus irmãos. Ele não foi fazer uma coisa de qualquer jeito por fazer. Ele também estava preocupado com seus irmãos. E ele chega lá e pergunta: vocês estão bem? Ele não é recebido tão bem assim pelos seus irmãos, né? Mas o coração de Davi era voltado para amar os irmãos e cuidar e zelar pelos seus irmãos e pelo povo de Israel. E essa é a terceira coisa que me chama a atenção na característica do caráter de Davi, que atraiu os olhos de Deus: o zelo pelos aqueles que são seus, a submissão ao seu pai, a submissão. E é interessante porque nós precisamos, quando Deus ele dá uma referência de alguém que é referência na palavra dele, nós precisamos pegar o exemplo dessa pessoa e trazermos para a nossa vida. Claro que Davi tinha as características pessoais dele, ele era um homem de guerra, Deus o preparou para isso, né? Eu não estou falando dessas características, dos chamados de cada um, mas a gente precisa entender o caráter que Deus admira no homem. E nós precisamos nos sondar e nos conhecermos. Porque deveria estar em nós o desejo de agradarmos a Deus, de atrair de Deus os olhos sobre nós. Amém? Para que Deus possa, se não é desse jeito, para que Deus possa transformar. Quantas vezes nós, por muito menos, temos picuinhas com os nossos dentro da nossa casa? Por muito menos. Ah, já que fez tudo errado, agora, né? Não amamos, não nos preocupamos, não nos sujeitamos. E a dificuldade muitas das vezes também é muito grande em honrar aos nossos pais, né? Aos mais jovens, né? A honrar aos nossos pais, que é a primeira autoridade constituída por Deus sobre as nossas vidas. Deus me ensinou isso é muito sério. A primeira autoridade que Deus constituiu sobre nós foram os nossos pais. A primeira, é ali que Deus começa a nos ensinar a obedecer. E é ali que a maioria das pessoas falham. tanto os pais, porque não entendem a autoridade que está sobre eles, abrem mão da sua autoridade, como os filhos, que não se sujeitam à autoridade dos pais. Então, esse é mais um princípio. Aí lá no 17:22, que eu li, no 18, vou ler de novo aqui um pedacinho do 18. Cadê? Não, não é. Eu não marquei aqui, não sei onde está especificamente, mas eu quero falar de um fato que é interessante. Quando o pai de Davi chama ele, manda ele fazer e fazer essa visita, a Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas, que ele arruma uma pessoa para cuidar das ovelhas, um guarda para as ovelhas, e aí ele vai fazer aquilo que o pai mandou. Mais uma vez, isso reitera a qualidade de Davi de responsabilidade. Davi não largou na mão de qualquer um aquilo que foi confiado a ele. Simplesmente cuidar das ovelhas. 20. Vou ler. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Davi não deixou as suas ovelhas com qualquer um. Era pouco aquilo que havia sido confiado a ele, mas ele teve a responsabilidade de deixar alguém cuidando daquelas ovelhas. Então, assim, não importa o que está confiado nas suas mãos. Não importa o que está confiado nas minhas mãos. Aquilo que Deus já entregou, seja pequeno ou seja grande, cuide. Zele. Se Deus te chamar para fazer uma outra coisa, mas Ele te confiou algo, é responsabilidade sua zelar. Procurar por alguém para cuidar, entregar a responsabilidade a uma outra pessoa, mas não deixar de qualquer forma. Não, agora Deus me chamou para uma coisa maior e isso aqui fica de lado. Não pode ser assim. Nós precisamos aprender com Davi. Né? E isso, como eu costumo dizer, a palavra de Deus é uma palavra prática. Isso dentro da nossa casa, isso no nosso trabalho, isso na nossa família, isso no nosso ministério. Essa verdade é uma verdade prática na nossa vida. Se nós fizermos e zelarmos pelo pequeno, Deus vai nos confiar o grande. Amém? E a outra característica de Davi, que vem logo a seguir, é a coragem. Né? Davi era um homem corajoso. E a coragem dele vinha pelo relacionamento dele com Deus. Por ele conhecer quem era o Deus dele. E com a coragem de Davi, Davi enfrentou leão, Davi enfrentou urso, Davi enfrentou Golias e venceu. Em todas as vezes que ele se submeteu ao poder de Deus, todas as vezes que ele se submeteu a lutar por algo que Deus havia confiado a ele, Deus o honrou. Amém? Então, Davi honrou pai, honrou mãe, né, os seus pais, honrou aos seus irmãos, que eram mais velhos do que ele, honrou a Saul. E por que Davi honrou a todo mundo? Davi não honrou a todo mundo porque Davi era bonzinho. Davi honrou a todo mundo porque Davi honrava a Deus. E isso era um preceito de Deus. Deus só honrou, Davi só honrou a todos esses porque ele honrava a Deus. A Deus. Só que a honra a Deus, ela é manifesta muitas das vezes quando nós honramos aos homens. É muito fácil a gente falar assim, ah, eu honro a Deus, mas eu não consigo honrar a autoridade que está sobre mim, que é o mandamento de Deus. Aí eu vou repetir mais uma coisa, mais uma vez. O que é honrar? É reconhecer que aquela pessoa está sobre mim e foi instituída por Deus. E honrar não tem a ver com concordar. Honrar não tem a ver com concordar. Davi não concordava com Saul, com as atitudes de Saul, mas Davi o honrava, o respeitava. Isso é honra. é quando nós entendemos que através daquela pessoa Deus está usando para trabalhar algo na nossa vida. E a nossa bênção, muitas das vezes, não está porque a pessoa que está acima de nós, ela está certa ou errada e vai fazer gerar algo sobre nós. A bênção de Deus está na sua obediência. A bênção de Davi estava, para Davi ser rei, ele precisava honrar a Saul. Ele precisava entender o princípio de autoridade que Deus havia estabelecido. E nós precisamos entender isso. Como eu falei, Deus começa no pequeno, Deus começa com os pais, aí nós crescemos, nós vamos para a escola, né? E na escola nós devemos honrar aos nossos professores, né? Tem muitos pais que hoje têm negligenciado isso, não têm ensinado aos seus filhos a honrarem os seus professores, está errado, é um princípio que Deus ensinou. Aí nós trabalhamos, nós precisamos aprender a honrar ao nosso chefe, é autoridade sobre nós e nós precisamos nos sujeitar a eles. Amém? E na nossa vida espiritual, Deus também instituiu autoridade sobre cada um de nós. As crianças têm os professores, têm o pastor, têm os diáconos, têm o presbítero, né? Têm os mais velhos. Nós temos toda a autoridade eclesiástica constituída por Deus dentro da casa do Senhor. E Deus quer que nós honremos isso a cada dia. Amém? Muito bem. Então agora eu queria que vocês abrissem lá em Eclesiastes 9. Versículo 10. Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Gente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas, elas não querem dar o melhor de si. Aquilo que elas têm de melhor. Em várias áreas da sua vida, em casa, no trabalho, onde quer que seja. E a Bíblia é clara, ela diz assim, que nós devemos fazer, né, conforme as nossas forças. Conforme as nossas, não além das nossas forças, mas conforme as nossas forças, a força que o Senhor tem nos dado. E o problema é que muitas das vezes as pessoas têm feito em menos quantidade do que elas podem. E não adianta, queridos, porque o tempo de fazer, de nos empenhar, né, de executarmos com excelência, é agora. É agora. Depois, quando nós morrermos, não há mais projetos, não há mais nada, como diz aqui em Eclesiastes. E por isso que eu trouxe primeiro Davi, porque Davi é um exemplo de excelência. Tudo que vinha até a mão de Davi, Davi fazia com excelência. Davi honrava quem pedia a ele. Davi honrava a Deus por isso. Então tudo que vier à sua mão, hoje é um culto de vitória. Amém? Às vezes a gente não entende por que as vitórias não chegam até a gente. E Deus, ele nos ensina, muitas das vezes, que nós precisamos nos posicionar e fazer as coisas com qualidade, com honra. Às vezes as pessoas se sujeitam a fazer menos do que elas podem, simplesmente por comodismo. Davi podia se negar aí, diante de Saul. Mas era naquele caminho ali que Deus estava preparando para um dia ungí-lo rei. As pessoas têm negligenciado o potencial que Deus tem dado. Nós não podemos misturar as coisas. Se você tem um emprego, faça o melhor no seu emprego. Se você tem uma família, faça o melhor na sua família. Em todas as áreas que Deus te deu. Não se sujeite a fazer menos do que você pode, do que a sua capacidade. Está errado. A Bíblia diz que é conforme as suas forças, conforme a capacidade que Deus te deu. E eu te digo, aonde você não conseguir, aonde você achar que você não tem força, se for da vontade de Deus, Ele vai te renovar e ele vai te levar à frente. Amém? Só que as pessoas não chegam nesse limite. As pessoas estão antes do limite, bem antes. As pessoas estão na época do comodismo. Está errado, gente. Pega como exemplo Davi. Davi ia sempre além, sempre além, sempre no esforço. E Deus sempre o honrava, porque ele honrava a Deus. Amém? Então vamos abrir lá em Colossenses 3. Colossenses 3, 23. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Amém? Nós precisamos entender isso. Tudo que nós fazemos, tudo que nós nos propomos a fazer, seja ministerialmente, que às vezes a gente acha que é para o homem, não é. Seja no trabalho, seja como pai, como mãe, seja na rua, seja no trânsito, você está fazendo para Deus, para Jesus. É isso que a palavra diz. Se você é um servo dele, você está fazendo para ele. Você quer que Deus te honre? Então honre a Deus. Faça o seu melhor, não faça de qualquer jeito. Às vezes a gente faz o melhor na frente dos outros, mas no oculto nós fazemos de qualquer jeito. E Deus não se agrada disso, porque ele vê o oculto. Ele vê o oculto. A Bíblia diz a respeito de alguns homens, e eu separei aqui alguns homens que me chamaram a atenção quando a gente fala a respeito de ir além. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Juízes 6. A gente vai abrir bastante a Bíblia. Juízes 6, versículo 2, diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Essa história aqui é do povo de Israel, no momento em que Deus começava a levantar juízes para poder libertar o povo de Israel da opressão que havia sido causado pelo pecado. Nesse momento aqui, Deus resolve levantar um homem chamado Gideão. Foi um dos juízes levantados por Deus. E Israel vivia um momento em que, assim, tudo que eles plantavam, o que gera a economia de um país e de um lugar é a agricultura, né? É a agricultura que faz gerar uma economia. A gente vê a questão da seca, quantas coisas impactaram, né, sobre o estado de São Paulo, a questão da seca, por causa da economia, da agricultura, enfim. E tudo que eles faziam, que eles plantavam, que eles colhiam, os midianitas subiam, e outros povos do Oriente, para roubar e para destruir. Tudo. Então, nesse momento de desespero, porque eles precisavam comer, se alimentar, sobreviver. Nesse momento de desespero, lá no versículo 11, vamos ler. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dois midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. A gente sabe dessa história aqui, e a primeira coisa que a gente entende é que, assim, ele estava malhando o trigo. O que é malhar o trigo? É fazer a separação, né, da semente ali, da casca, para poder processar aquilo e dali fazer pão, fazer o alimento. Só que isso costumava ser feito num lugar que chamava... Como é que é o nome? Eu li aqui. Não era no lagar que se malhava o trigo, era no... Na Efa. Esqueci agora o nome. Hoje aqui no Brasil é como se fossem os terreiros. Já viram aqueles terreiros de café onde se seca um café? Então, eles trabalhavam trigo em áreas como aquela. Eles colhiam e colocavam ali, e ali era seco o trigo e eles trabalhavam trigo. E isso era feito em campo aberto. Se os midianitas vissem isso, o que eles faziam? Eles roubavam isso, né? Eles iam lá e destruíam. Então Gideão, o que ele fez? Ele começou a fazer no lagar, que era um círculo menor, onde eles usavam para amassar uvas, entendeu? Para dali fazer o vinho. E Gideão começou a fazer isso escondido, para poder preservar esse alimento que ele tinha. E nesse momento em que Gideão estava se esforçando para fazer isso, o anjo do Senhor apareceu a ele. E ele chama esse homem, Gideão, de homem valente, porque ele estava ali se esforçando, né? Um dos motivos, porque ele estava ali se esforçando. Ele não podia fazer de um jeito, mas ele estava fazendo de outro. Ele não tinha lá a liberdade para fazer aquilo que antes era de costume, mas ele estava fazendo de outro. Ele estava ali trabalhando o trigo e guardando para que os midianitas não roubassem. E essa é uma característica de Gideão. Gideão, ele era lutador, e nós temos que ser lutadores. Às vezes a situação não está do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, né? Mas nós precisamos nos esforçar, porque é no momento de esforço que o Senhor se manifesta. É no momento de esforço que o Senhor dá o escape e determina a bênção sobre os seus. Aqui foi nesse momento, o momento em que Gideão saiu da comodidade e foi fazer algo para conseguir guardar alimento. Neste momento, o Senhor apareceu a ele e determinou a liberdade do povo de Israel através da vida de Gideão. Então, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e nos esforçarmos em algo. Pedirmos direção a Deus, mesmo que aquilo não pareça o melhor naquele momento. Mas é no nosso esforço que o Senhor ordena a bênção. Amém? Eliseu é um outro homem que para nós é uma referência muito importante. Eliseu, ele foi chamado por Elias. Deus, né, havia separado Eliseu para continuar o ministério de Elias, que era de profeta. Era através dos seus profetas que Deus falava ao povo. E quando Eliseu foi chamado por Elias, que Elias se dispôs diante dele, se colocou diante dele, Eliseu, a Bíblia diz que ele tinha uma junta de bois. Ele vai e faz como se fosse um churrasco, né? Ele se desfaz dos seus bois e ali diz que dá a impressão que ele faz com alegria aquilo. E se dispõe a ir atrás de Elias. E ele se dispõe a ir atrás de Elias para servir a Elias, para aprender com Elias, para caminhar junto com Elias. E o chamado de Eliseu era ministerial, era diferente do chamado de Gideão, que era para libertar. O chamado de Eliseu era ministerial. Deus queria usar a vida de Eliseu para falar com o povo. E Eliseu se dispôs aí. Eliseu se despediu da sua família e foi. E lembra a Bíblia, assim, me parece que Elias era um homem rude. Elias não parecia ser muito simpático, assim. Elias devia ser um homem difícil de se lidar. Mas Eliseu se sujeitou e ficou. E a mesma ousadia que Elias tinha, Eliseu teve. Eliseu aprendeu, porque Eliseu viu de perto as experiências de Elias. E isso foi edificante para a vida de Eliseu. Mas antes, ele precisou tomar uma decisão. Ele precisou se sujeitar. Ele precisou, né, desejar, se dispor aí. Se dispor, abrir mão de uma série de coisas. E sobre nós não é diferente ministerialmente. Quando Deus nos chama ministerialmente para algo, nós precisamos nos sujeitar da mesma forma. Da mesma forma. abrirmos mãos de algumas coisas. Deus vai nos separar uma pessoa que vai nos direcionar, né? Que vai ali nos conduzir, nos preparar. E nós precisamos entender e andar junto com Ele e observar e aprender com humildade, nos sujeitando como Eliseu se sujeitou a Elias, ao ponto de quando Elias ia subir, Elias falou para ele, né, faz um pedido, e ele pediu e se cumpriu. Elias podia ter dito para ele, não, esse não, mas Elias falou, se você me vir subir na carruagem, né, assim acontecerá, e assim aconteceu. Amém? Porção dobrada. Tudo que Elias fez, Eliseu fez o dobro. Até quando ele morreu, que já estava morto, enterrado lá, quando o outro morto foi colocado sobre ele, aquele morto ressuscitou para que se cumprisse aquilo que havia sido determinado. A honra de Deus sobre a vida de Eliseu, que se sujeitou a Elias. E o outro homem, Josué, nós falamos muito de Josué. Qual é a principal característica de Josué? Josué era obediente e fiel. Josué foi chamado por Deus, ele ainda era um menino. E ele nem sabia que ele iria ser o sucessor de Moisés. Ele era um menino quando ele começou a servir a Moisés. A Bíblia diz que a primeira referência que tem sobre isso está em Êxodo 24:13. Diz que Moisés estava na tenda e ele sai e chama Moisés sai e chama Josué, que servia a ele. Vocês sabem por quanto tempo Josué serviu a Moisés? 40 anos Josué serviu a Moisés. 40 anos Josué se sujeitou a Moisés, aprendeu com Moisés. E não foi pesado, eu creio. Não foi. E naqueles anos o Senhor ensinou muitas coisas. Ele foi um, né, que foi lá olhar a terra prometida e voltou cheio de esperança. O coração dele já era diferente. 40 anos. E depois o Senhor instituiu ele como sucessor de Moisés. E ele continuou sendo obediente e fiel, como ele havia aprendido. E por último, eu queria falar de Jesus. Jesus não foi diferente quando ele veio à Terra. Falei de várias características, mas Jesus, ele é o nosso Salvador, mas uma característica pessoal de Jesus é que ele era servo. Jesus era servo. Jesus, como Deus, abriu mão da sua glória, como diz a palavra dele, e se sujeitou às autoridades constituídas aqui. Porque Deus havia instituído desse jeito. E ele muitas das vezes se sujeitou. Ele se sujeitou ao profeta João Batista para ser batizado. Ele podia dizer, não, eu não preciso ser batizado. Mas não, ele se sujeitou para que se cumprisse a palavra. Ele se sujeitou ao governo da época quando pediram a ele os impostos. Ele pagou os seus impostos. E porque ele se sujeitou, como a Bíblia diz, porque ele honrou a quem tinha honra, como eu creio que aos seus pais, às autoridades, a todos, porque ele honrou principalmente a Deus como servo e cumpriu tudo aquilo que Deus havia determinado sobre ele aqui na terra, abrindo mão da sua glória, sofrendo morte de cruz, por este motivo foi dado a ele autoridade nos céus e na terra. Nos céus ele já tinha, mas na terra, pela escolha do homem, precisava ter alguém que tivesse autoridade plena para que os outros que viessem depois de Jesus tivessem autoridade também. Ele conquistou o poder e a autoridade, porque ele cumpriu toda a palavra, como Deus havia determinado. Aquilo que o homem havia sido roubado lá no Éden, a autoridade que o homem perdeu no Éden, Jesus veio e reconstituiu. Sendo servo. E por isso que eu estou falando de honra, de honra, de honra. Porque às vezes a gente não sabe honrar. E muitas das coisas são limitadas na nossa vida. Porque nós não entendemos o princípio da autoridade. Você pode estar certo na sua opinião, mas se quem está acima de você não te liberar em relação àquilo, não vai acontecer. Não vai. Aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus decretou, tem um propósito. Não é porque Deus não tem o poder de mudar o coração da pessoa. Claro que tem o poder de mudar o coração da pessoa, né, daquele que está acima de você. Mas muitas das vezes para nos ensinar a nos submetermos. Porque assim, para a gente saber se a gente é temente a Deus, para a gente saber se a gente realmente honra a Deus, faz uma análise na sua vida e vê se você honra quem está ao seu redor. Se você não conseguir honrar quem está ao seu redor, você não honra a Deus. Você não vai conseguir honrar a Deus. Porque isso é um mandamento de Deus. Simplesmente por isso. E é interessante porque assim, tem autoridades que nós entramos e nós não fazemos escolhas, né? Mas tem autoridade que nós escolhemos. Por exemplo, o povo de Israel escolheu autoridade sobre eles. Eles tinham um rei que era Deus e eles abriram mão da autoridade de Deus. Eles escolheram ter um rei homem para se sujeitar à autoridade do homem. Não foi? E o pastor leu um trecho interessante porque diz assim, que além da consequência dos pecados deles, ainda haveria a consequência dos pecados do rei. Então nós precisamos entender muito bem quando nós escolhemos a quem nós vamos nos sujeitar como autoridade. Vou dar um exemplo. Quando nós vamos procurar uma empresa para trabalhar. Se eu sei que aquela empresa é uma empresa que age de uma maneira errada, que não está de acordo com a palavra de Deus, para que eu vou procurar um emprego lá e me sujeitar àquela autoridade? Vai dar problema, não vai? Porque ou eu vou negar a autoridade de Deus, ou eu não vou conseguir honrar a autoridade que está sobre mim. Nós precisamos fazer escolha, gente. Nós precisamos saber discernir isso. Namoro. Mulheres, autoridade sobre nós são os homens. Quem você está escolhendo como marido? Você vai ter que se sujeitar a ele. Você vai ter que se sujeitar a ele. Foi instituído por Deus assim. Ele é o cabeça. Então pense antes de tomar a decisão e fazer a sua escolha. Tem autoridades, como por exemplo o nosso governo. Quem é que escolhe o governo? É o povo. E o povo colhe aquilo que ele está semeando, aquilo que ele está escolhendo. Então tem autoridades sobre nós que nós escolhemos. Tem outras que nós não escolhemos, que foi instituída e nós temos que obedecer. Amém? Então, eu queria que vocês pensassem a respeito disso. Meditem a respeito disso. Meditem a respeito disso. Se Jesus se sujeitou para que se cumprisse o propósito de Deus sobre a vida dele, nós precisamos nos sujeitar também a cada dia. Amém? E para encerrar, Davi foi honrado por Deus e eu queria falar de um homem, de Ezequias. Ezequias, a Bíblia diz que ele também foi honrado por Deus. Ele prosperou. Ezequias foi um rei. E é interessante porque na história dos reis, vários reis foram instituídos por Deus e havia um costume de sacrificar nos altos. Eles faziam altares nos altos, nos montes. E vinha rei e saía rei, vinha rei e saía rei, e aquilo não saía de lá. O rei Ezequias foi um, dois. Ele foi aquele que foi lá e derrubou esses altares. Ele honrou a Deus no seu papel de rei, no seu papel de autoridade. Ele honrou a Deus. E Deus o honrou também. Ele podia chegar, como eles, o irmão Zé Antônio e a irmã Juscelie pregaram no sábado. Ele podia chegar diante de Deus e falar o que ele falou, porque ele honrou. E agora eu quero chamar a sua atenção para o seu papel de autoridade. Porque você também é autoridade constituída por Deus sobre alguma coisa. Sobre algo você é uma autoridade constituída por Deus. Tema a Deus. como Ezequias temia. Tire aquilo que precisa ser tirado. Se posicione como Deus quer que você se posicione. Temente a Ele, para que o Senhor possa te honrar, como Ele honrou. A palavra de Deus diz assim, que se a gente for fiel no pouco, lá na parábola que Jesus fala, se nós formos fiel no pouco, sobre o muito, Ele nos colocaria. Se você não consegue ser fiel no pouco, naquilo que Deus tem te ensinado, naquilo que Deus tem te confiado, você não vai ser fiel no muito. Então seja fiel no pouco. Honre no pouco. Faça o que é certo no pouco. E sobre o muito Deus vai te colocar. Sobre o muito, como diz a palavra dele, que não mente. Amém? E que isso possa acontecer na nossa vida. Que nós possamos fazer essa escolha. Que não seja mais uma quinta-feira que nós vamos sair daqui do mesmo jeito, se alguma foi desse jeito, que essa seja diferente. Eu creio que essa palavra veio do coração de Deus. É um princípio de Deus e Deus trabalha por princípios. Hoje é culto de vitória. Hoje é culto de vitória. Faça o que Deus confiou nas suas mãos, o melhor. Honre, seja honrado por Deus. Amém.